Douglas Belloma, ele é especialista em ortopedia funcional dos maxilares e odontologia do sono, mestre em odontologia e doutorando em engenharia biomédica. Tema de hoje, como a odontologia do sono pode ajudar você, ouvinte que eventualmente sofra de apneia durante a noite, né, ou ronque muito, seu companheiro, causa até separação, convenhamos. Doutor Douglas, prazer recebê-lo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Estevam, prazer é todo meu, bom dia, ouvinte.
Pois é, doutor Douglas, a odontologia do sono é uma especialidade que cresceu muito nos últimos anos, não?
Exatamente, cerca de 25 anos para cá, ela vem se aperfeiçoando e cada vez mais indo a fundo, principalmente no mecanismo de fisiologia da boca e na fisiologia da língua, principalmente, que é a principal causadora do problema.
Pois é, vamos começar com alguns conceitos, eu acho que é interessante, né? Quem ronca tem apneia necessariamente ou não?
Não necessariamente, Estevam. Geralmente, antes da pessoa entrar para um quadro, apresentar um quadro de apneia, ela passa por um estágio de ronco. Então, o ronco, nós em odontologia do sono, consideramos como um sinal de alerta, um alarme ligado que vai incomodar alguém, né? Geralmente, o parceiro ou a parceira que dorme ao lado ou próximo. Então, isso já é um primeiro alerta do organismo para alguma coisa que vai se deteriorar com o passar do tempo. Então, o ronco já não é uma situação normal, já é uma situação de alarme.
Quem ronca muito, o companheiro ou a companheira começa a reclamar, o exame da polissonografia, aquele exame onde você passa a noite em uma clínica, é o caminho correto na sua visão?
Sim, com certeza. A polissonografia é um exame bastante preciso, mas tem um pequeno inconveniente de ser feito num ambiente que não é um ambiente rotineiro da pessoa, né? Não é a casa dela, não é o quarto, não é a cama, mas é melhor do que se não for feito nenhum exame, porque ele nos dá muitos parâmetros para entender o que se passa com a pessoa durante o sono.
O que que fica geralmente, o que fica exposto no exame da polissonografia? Doutor Douglas, se a pessoa realmente para de respirar constantemente durante o sono, enfim.
Exato. São vários dados, mas especificamente a intensidade do ronco, o número de paradas respiratórias, ou seja, de apneias que a pessoa apresenta por hora de sono. Então isso existe uma escala internacional aí que cataloga isso, que classifica, né, essa intensidade das paradas em leve, moderada e severa. E junto com essas paradas, eles medem também o tempo que a pessoa fica sem respirar e principalmente a consequência mais deletéria, que é a baixa da oxigenação do sangue durante essa parada respiratória, o que implica em alterações em sobrecarga cardíaca, expondo o indivíduo a ter 3 vezes mais chance de ter ou um infarto ou um derrame cerebral, né? O que nós chamamos de AVC.
Entendi, ou seja...
Sem contar das outras moléstias crônicas que acometem o indivíduo, como, por exemplo, diabetes do tipo 2, né? Problemas de refluxo, de azia, problemas de diminuição da resistência orgânica, do sistema imunológico, ele entra em, vamos dizer, num módulo de redução de reações. Então, tudo são alterações deletérias para o organismo. Partindo daquele princípio mais básico, que toda célula precisa de oxigênio para funcionar. No momento que elas são privadas do oxigênio, que nós fazemos a parada respiratória, alguma coisa vai acontecer.
E com o tempo, essa sobrecarga no coração da pessoa que sofre essas interrupções no ato da respiração durante a noite vai minar completamente o organismo, né?
Exatamente. A pessoa que normalmente tem apneia, no momento da apneia, o nosso cérebro nos acorda. Então, quando o indivíduo está no sono profundo, que é o sono onde nós temos o maior relaxamento muscular, o cérebro, ele acorda a pessoa para que ela volte a respirar. Quando ela está fazendo a apneia, geralmente ela está numa fase profunda. E no momento que nós deveríamos ficar um tempo adequado no sono profundo, que é o sono que nos repara a energia para o dia seguinte, nós somos tirados pelo nosso cérebro, né, que precisa urgentemente de oxigênio. Se você ficar 3 minutos sem oxigenar o seu cérebro, você provavelmente vai estar em coma. Em 7 minutos, morte cerebral. Então, as células nervosas são extremamente sensíveis à falta do oxigênio.
Então, o indivíduo está roncando, está com apneia, para de respirar por alguns segundos, o cérebro dá uma sacudida, né? A reação do cérebro, né?
Exatamente.
Tipo, ele acorde se... aí, porque senão...
Isso, ele se vira, ele se garante, vamos dizer assim, ele é totalmente ardiloso.
São micro despertares e que a pessoa nem nota, né, doutor?
Perfeito, ela simplesmente ela abre o olho por alguns segundos e em seguida fecha, mas ela não registra que ela acordou. Então é muito comum os clientes me procurarem e falar, doutor, mas minha mulher diz que eu ronco, tenho apneia, mas eu não vejo nada, eu durmo bem a noite inteira. É por esse motivo.
Agora, no dia seguinte, a sonolência extrema, se você, teoricamente, dormiu, não é para ficar sonolento no outro dia. É um sinal de alerta?
Exato. É o principal sinal de que a pessoa vem tendo privação do sono por conta das apneias. E isso tem consequências, além da própria saúde, né, como eu já citei, tem consequências, por exemplo, hoje sabe-se que a segunda maior causa de acidentes automobilísticos no país deve-se ao problema de apneia, de privação do sono. Por quê? Ou às vezes a pessoa cochila ao volante, é muito comum, ou às vezes ela não chega a cochilar, mas o reflexo dela, que normalmente ela deveria tomar uma decisão em frações de segundo, ela deixa para tomar em 2, 3 segundos. É a diferença entre um acidente e um não acidente, vamos dizer assim.
Dr. Douglas, feito o exame da polissonografia, que é estratégico nesse contexto, dá para saber se a pessoa tem uma apneia leve, moderada ou severa? Vamos entrar agora. Como a odontologia, dependendo dessas três situações, pode ajudar o paciente?
Certo. A indicação do tratamento com aparelho intraoral...
É um aparelho intraoral?
Exatamente. É um aparelho que é fixado na
cara. Se a pessoa tem uma apneia leve, moderada ou severa? Vamos entrar agora. Como a odontologia... dependendo dessas três situações, pode ajudar o paciente?
Certo. A indicação do tratamento com aparelho intraoral...
É um aparelho intraoral?
Exatamente. É um aparelho que é fixado na arcada superior e inferior e projeta a mandíbula à frente, dentro de limites fisiológicos que são medidos no momento que você faz o exame do paciente, tá certo?
Tá.
Então, fixado a mandíbula, nós temos a língua. Na parte interna da mandíbula, a língua ela é fixada ali. Então, quando você avança, muda a postura da mandíbula, essa língua ela avança e descomprime a passagem do ar. Porque, na realidade, existe o termo apneia obstrutiva, ou seja, é uma obstrução causada pelo relaxamento da língua e essa língua se dirige em direção à faringe, fechando a passagem do ar. Nada mais é, a grosso modo, né, do que isso. Então, o aparelho intraoral é uma solução que é extremamente... o paciente, normalmente, a primeira indicação para uma apneia severa é o que a medicina chama de CPAP, que é uma prótese respiratória que, no momento que há obstrução, ela força a passagem do ar e o paciente respira.
Agora, aquele aparelho, eu já vi até imagens, tem que colocar no nariz e na boca, extremamente desconfortável, é o CPAP, né?
É o CPAP, exato. Ele é, como eu disse, ele é extremamente eficiente, mas, porém, são poucos pacientes que aderem ao tratamento, que se acostumam a dormir com aquele equipamento. Quem se acostuma é beneficiado. Agora, quem não se acostuma, aí então entra também a odontologia, sendo uma segunda opção o aparelho intraoral. E muitos clientes que me procuraram tentando uma outra solução, ficaram muito satisfeitos com o aparelho intraoral também. Agora, nesses casos, o ideal é acompanhar. No momento que o indivíduo coloca o aparelho, um mês depois que ele já está acostumado ao aparelho, que em questão de primeiro, uma semana, duas semanas, a pessoa já se acostuma, ela faz um outro exame de polissonografia usando a noite inteira o aparelho intraoral, para ver o quanto ele é eficiente, porque nós temos que ter sim uma redução da apneia, porque o ronco, a eficácia desse aparelho é 95%, e para a apneia ele tem uma efetividade média de 76%.
Entendi. Ah, interessante então. Como é que é essa adaptação? O que, que mais incomoda? O que, que o pessoal reclama mais que coloca?
Exato. O incômodo inicial do aparelho, né? Eu costumo dizer para todos os clientes que é um meio de tratamento menos incômodo, porque todos são. Agora, para quem já usou um aparelho ortodôntico ou ortopédico, é mais fácil de se acostumar, porque é um objeto estranho, né? Assim como um óculos, por exemplo, que quando a gente começa a usar, geralmente você esquece, perde, enfim. Depois de um tempo, você está dormindo, às vezes, com óculos no rosto e não percebeu que ele está no rosto. O aparelho da mesma forma, né? Primeira noite, ele incomoda um pouco, a segunda, menos. Mas na terceira, da terceira manhã, vamos dizer assim, que o indivíduo acorda, ele começa a perceber os benefícios que o aparelho lhe dá. E então ele me diz, geralmente os clientes me relatam, que aquele desconforto inicial passa a ser secundário pelo benefício que ele está tendo, principalmente com a diminuição ou ausência, passa a ser secundário pelo benefício que ele está tendo, principalmente com a diminuição ou ausência já da sonolência, né? Geralmente a esposa que estava dormindo em quarto separado volta a dormir com a pessoa, né, no mesmo quarto, enfim, e a companheira relata que realmente ele não roncou. Então isso é muito conhecido e é quase rotina, né?
E o material, de que é feito esse aparelho intraoral?
Exato, é um material especial, é uma resina especial, que ela tem 20 vezes mais resistência do que o acrílico que nós...
Esse aparelho intraoral.
Exato, é um material especial, é uma resina especial, que ela tem 20 vezes mais resistência do que o acrílico que normalmente se usa em outros aparelhos que são feitos, né? Porque na realidade são vários tipos de aparelho. Então, esse aparelho de última geração que nós desenvolvemos e usamos na clínica é um aparelho extremamente resistente, porém flexível. Ele não é tão rígido quanto o acrílico. Então, quanto mais rígido o aparelho, mais desconfortável. Quanto mais flexível, sem perder a realidade. Eu tenho clientes de 17 a 80 anos que usam. Né? O que eu observo é assim, quanto mais novo o paciente, mais rápido ele se adapta. Mas tudo é uma questão de tempo e todos se adaptam ao aparelho. Isso é, sem dúvida, uma grande contribuição que a odontologia vem somar à medicina para, vamos dizer, para o bem-estar, né, e para a qualidade de vida do indivíduo.
Há algum tipo de risco na utilização desse aparelho? Apesar de só falar um pouquinho da higiene que deve ser adotada e se por acaso...
Para o bem-estar, né, e para a qualidade de vida do indivíduo.
Há algum tipo de risco na utilização desse aparelho? Apesar de só falar um pouquinho da higiene que deve ser adotada e se por acaso, ao utilizá-lo durante a noite, os dentes que se movimentam, isso pode trazer alguma sequela para o paciente?
Não, não há efeito colateral. Uma vez que o aparelho ele é encaixado em todos os dentes, então não há movimentação dentária. A única estrutura que se movimenta à frente é a mandíbula. Tira o aparelho, a musculatura reposiciona a mandíbula no local, na posição habitual dela. Então, você retira o aparelho, você já faz a higiene, uma escovação, geralmente com uma escova e um sabonete neutro. Enche a água, coloca na caixinha do aparelho com um pouco de antisséptico, uma solução de antisséptico e água.
Okay. Então hoje nós abordamos como a odontologia pode ajudar, já a especialidade de odontologia do sono, as pessoas que roncam, né, cujos companheiros, companheiras reclamam muito, a qualidade de vida fica minada, e o mais grave que eu ronco é a apneia, né, são micro despertares, falta oxigenação, a pessoa acorda já muito assustada, buscando o ar que falta, não é normal. E depois de uma noite de sono, se você continua com sono, algo está errado, a luzinha amarela deve ser acesa. Conversei hoje com o Dr. Douglas Belloma, ele é especialista em ortopedia funcional dos maxilares e odontologia do sono, mestre em odontologia e doutorando em engenharia biomédica. Dr. Douglas, a pessoa acorda já muito assustada, buscando o ar que falta, não é normal. E depois de uma noite de sono, se você continua com sono, algo está errado, a luzinha amarela deve ser acesa. Conversei hoje com o Dr. Douglas Belloma, ele é especialista em ortopedia funcional dos maxilares e odontologia do sono, mestre em odontologia e doutorando em engenharia biomédica. Dr. Douglas, prazer recebê-lo, sucesso, bom dia, viu?
Prazer todo meu, Damásio, bom dia pra vocês.
10h53. O centro Douglas Belloma, ele é especialista em ortopedia funcional dos maxilares e odontologia do sono, mestre em odontologia e doutorando em engenharia biomédica. Dr. Douglas, prazer recebê-lo, sucesso, bom dia, viu?
Prazer todo meu, Damásio, bom dia pra vocês.
10h53. O centro...